Voltamos com Pulsão, Encontros com Psicologia, aqui na Rádio Cultura 930 AM. Lembrando que você pode seguir a gente no Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast, ou também no site cultura930.com.br. Estamos no nosso terceiro e último bloco com essa gracinha que é a Lari.
Obrigada, gracinha.
Eu ia dizer delicinha, eu pensei, mas talvez vai pegar mal. Mas tá um bate-papo bem delicinha mesmo. No último bloco a gente estava falando sobre feminismo, sobre patriarcado e o olhar que existe para o feminismo que sempre reduz a mulher, né?
Uhum.
Vamos voltar com isso um pouco?
Pode ser, aham. Uhum.
Beleza.
Acho que é legal, lembrei agora aqui com você falando de que esse olhar reduz também o homem, né? O feminino no homem.
Uhum.
Assim, existe também esse lado de que o feminino, ele é tão mal visto,
uhum,
que quando você precisa diminuir um homem, você...
Chama de mulherzinha.
Chama de mulherzinha, uhum, exato. Tá, corre que nem uma mulherzinha,
uhum,
né? Assim, então, isso também tem, né? Vai, inclusive, para o homem, né?
Sim.
Que eu acho que é uma coisa legal da gente falar, que tá me vindo aqui, que é o patriarcado e o machismo não fere só a mulher, uhum, né, Fred? Assim, fere na sua grande maioria, na sua, assim,
sim,
muito mais a mulher,
sim,
e as minorias,
só, né?
mas não só. Existe também esse lugar que oprime o masculino, que oprime os homens.
Sim.
E eu acho que, em especial, o lado emocional, né, assim, uhum, do homem. Fica muito...
Porque ainda tem, por mais que socialmente já se fale disso, né, mas ainda fica muito arraigado aquela coisa de que o homem não chora.
Uhum, né? Exato.
De que o homem não pode ser frágil.
Exato.
De que ele tem que estar sempre com uma armadura, né?
Uhum, tem que estar sempre pronto para luta, pronto para encarar, não pode, uhum, não pode fraquejar, não pode...
Inclusive, pronto para o sexo também,
exato,
né? Que eu acho também uma questão importante,
exato,
assim, que aí o homem, então, ele também, por causa do machismo, ele vai se construindo a partir de uma imagem que não necessariamente é a imagem que ele quer viver.
Exato.
Ou que ele se enxergue.
Ou que ele sinta, ou que venha,
sim,
de dentro dele.
Sim, que,
né,
não é o que ele é.
Não,
né,
é o que ele é. Não é pela, ele não se constrói numa imagem de essência que vem de dentro, né?
Uh-huh.
E sim, ele fica dando conta e sendo o que se esperam dele, né? Então,
sim,
o mundo quer que eu seja forte, o mundo quer que eu esteja sempre pronto para o sexo,
uh-huh,
o mundo exige que eu... Né? Então, assim, é sempre... essa coisa, esse personagem masculino,
sim,
né,
sim,
que vai, você vai tendo ser obrigado a vestir essa,
sim,
essa...
Eu tava pensando aqui, dar exemplo pessoal, vou botar meu pai,
dá,
na reta.
Bota aí.
Porque meu pai é militar, né, e pensando dentro desse lugar mesmo, assim, do quanto, enquanto dentro da carreira, enquanto atuando ainda profissionalmente, ele era uma pessoa fria, tinha essa coisa de armadura, tinha uma coisa distante.
Uhum.
A gente não tinha muito acesso ao meu pai, assim, porque ele ocupava,
uhum,
bem esse lugar, assim, meio um pedestal ali, uma coisa, uma imagem.
Uhum.
Né? Ele era uma imagem, uma coisa mais objeto. E o quão transformador foi ele se aposentar. Porque aí esse cara que não fazia piada,
uhum,
que não ria,
uhum,
que não abraçava...
Ele pôde,
ele
afrouxar.
Relaxou. E aí hoje,
uhum,
em dia ele é um cara que ri, que faz piada, que brinca, que abraça, que é carinhoso.
Nossa,
que é afetivo.
Que gostoso,
que fala de sentimento, que fala assim, sabe? Assim,
uhum,
de,
consegue se expressar um pouco mais.
Consegue se expressar.
Emocionalmente.
E aí o quanto isso tem a ver com esse lugar, né? Assim, do papel, né?
Muito.
Assim, que era uma exigência, né?
Uhum.
E que a partir do momento que sai isso... Ele dá espaço a ser quem ele é, né? Assim,
muito.
Eu vejo o quanto... Meu pai é muito mais feliz. Eu lembro quanto ele tinha dificuldade com o exército. Nunca falou claramente, assim, mas o quanto...
Uhum.
Lembro, assim, quando ele queria se aposentar muito por isso, assim, porque ele já tava, não estava mais dando conta, né?
De manter, né?
De
aquela
manter.
Rigidez, aquela estrutura,
sim,
aquela persona. Ele precisa,
sim,
ficar ali diariamente.
Que é uma prisão mesmo para os homens
prisão.
Também, né?
É uma prisão.
Sim.
É muito, eu vejo assim, especialmente, opa, bati aqui, especialmente no consultório, eu tenho uma coisa que teve uma época que eu não atendia homem, né, mas
uh-huh,
eu tava muito envolvida com o feminismo,
uh-huh,
né, tava muito assim mergulhada em ler sobre isso, então eu comecei a atender mais mulheres mesmo, até como a nível de estudo, né, e tudo isso. E eu vejo a quantidade, assim, a quantidade de homem que me procura para atendimento, eu acho que isso também deve interferir, porque teve uma época que eu não atendia, mas é bem mais baixa, assim, tem menos homens que fazem terapia, sim, né?
Mas eu acho que isso estatisticamente tem essa diferença mesmo.
Tem, né?
Mais,
né,
mulheres procuram terapia do que homens.
Procura médico também,
procura,
né?
Procura médico, se cuida, né?
Se cuida, trata. Se trata, né? Sim. Por quê? Porque é isso, é a fragilidade, né? Não pode assumir, né, a nenhum nível de fragilidade. Sim. Nem fisiológica, nem psicológica, nem emocional. Né? Fica fugindo, negando.
E o quanto isso sim é uma fragilidade.
Isso é uma fragilidade.
Não buscar ajuda, não olhar para a tua saúde,
exato,
não se proteger, isso é uma fragilidade.
Exato, porque você fica vulnerável a...
Sim.
Né?
Você se acaba.
Exato, né? Tem uma coisa de índice de suicídio também, né? Mais alto, né? Nos
muito
homens.
Mais alto. Se eu não me engano, é o dobro.
É.
Se eu não me engano, é altíssimo.
Altíssimo, porque é isso. É um lugar, mas, né, uma pessoa que não consegue... abrir a boca, não consegue falar sobre o que sente, né? Acho que esse lugar, assim, o machismo é muito opressor, assim, é um sofrimento, porque não tem nada que me dê mais angústia de imaginar uma pessoa que não pode falar o que ela quer, não pode expressar quem ela é, não pode verbalizar suas emoções, né? Isso só de imaginar já é algo muito angustiante, você ser obrigado a viver preso dentro de si e não poder, né?
E o quanto esse lugar é difícil, ainda estou pensando aqui no aspecto do homem, mas da mulher também, porque aí a gente tem essa busca da mulher que busca um homem, que aí ela fica perdida um pouco na busca desse homem.
Uhum.
Porque ela quer um homem que, em partes, tenha sentimento, acesse o sentimento, mas aí quando ela encontra esse homem também, ela tem uma dificuldade. Porque o objeto que ela criou de desejo não necessariamente é esse homem também.
Exato.
Né? Porque aí a gente mescla essa coisa, né? Assim, porque o objeto de desejo é uma fantasia, né?
Exato.
Uma coisa assim que... E aí, então, a nossa fantasia ainda está num objeto de um homem, que seja bruto, que pegue, que não sei o quê.
Uhum.
Só que ela não quer conviver com esse cara.
Quem quer?
Ninguém quer.
Ninguém quer,
né?
Ninguém quer. É insuportável essa estrutura, né? Essa fantasia nua e crua, ela é insuportável.
Sim.
E ela é construída.
E aí ela vai sofrendo, porque aí ela tem um cara que é carinhoso, que dá atenção, e aí ela se perde um pouco
nisso. Isso acontece muito.
Acontece,
né,
muito. E aí o homem também se perde muito.
Também.
Porque aí ele percebe que ele tem esse lado mais afetuoso, tenta atuar no afetuoso, e aí vai percebendo também, putz, mas e agora, né?
Não tem repertório, né, pra desenvolver.
Ou às vezes até ele é afetuoso, mas aí percebe no olhar da parceira que, opa, ela não tá lidando bem com isso.
Não gostou.
Então acho que...
Se eu chorar, ela achou esquisito que eu chorei.
Ela achou esquisito que eu chorei.
É uma coisa muito louca esse lugar.
Uhum.
Porque, assim, cria-se os homens para serem brutos e as mulheres para serem emotivas, e daí dizem, agora se relacionem, né?
Sim.
Assim, vamos... Acho que até é legal a gente falar de masculino e feminino, né? E estruturas de...
Arquétipo do masculino arquétipos, e feminino.
É,
né?
Para não dizer homem e mulher, porque eu acho que os arquétipos transitam
independente do homem e mulher.
Independentemente,
né,
do homem e mulher,
sim,
né? Assim,
tem homem muito.
Em todos nós,
sim,
né?
Sim.
Tem homem muito mais.
O muito feminino, muito mais, com arquétipo
feminino.
Com
esse
feminino.
Arquétipo feminino, essa coisa emotiva, sensível. E mulheres que também são um arquétipo mais.
Masculino.
Considerado masculino, né? Assim, de.
Prática, assertiva.
Mais prática, né? Exato. Uhum. Então, acho que é legal a gente falar também isso, assim, que transita em todas as... Independente,
sim,
da sua orientação. E...
Porque a loucura é isso, né? Assim, é que, na real, o masculino e o feminino não tem a ver com sexo.
Não tem.
Não tem a ver,
exato,
né? Porque você vai ser um homem, hétero, gay, seja lá o que for, que você vai ter aspectos masculinos e você vai ter aspectos,
exato,
femininos. E enquanto mulher também.
Exato.
Você vai ser uma mulher que vai ter os seus aspectos masculinos e femininos.
Exato.
O masculino e feminino, ele não pertence a um gênero.
Não, exato.
Né?
Não. É uma coisa assim que, né, a gente deu esses nomes, mas no fim a gente está falando sobre características, né? Características mais sensíveis, características mais práticas, né?
Sim.
Então, é muito Esse...
E que a gente dá esse nome por causa de uma estrutura social.
Exato.
Mas não de uma estrutura biológica, exatamente, não de qualquer outra estrutura.
Exatamente. Né? Que é uma estrutura social meio dicotômica, né?
Que sim, que fica, a gente cria esses dois cria lugares, né? O emotivo e o prático, digamos.
É,
né?
O masculino e o feminino. É. Sim, uhum, ou não. Sim. Né? A gente fica nesse lugar.
Essa polarização.
Essa,
né,
polarização. Uhum. Daí a gente vai falar de Brasil.
E aí vamos falar de eleição agora.
Não, gente, acabou. Agora não, a gente vamos, tá na chega. Copa.
Estamos na Copa. Paz e amor.
Paz
agora
e amor,
é só paz e amor.
Dança do pombo.
Dança do pombo.
Tem essa coisa da dança do pru, pombo. Pru, 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 pru. Vai, Richarlison.
Mas voltando aqui para o nosso bate-papo.
Assim que é
a
bom.
A gente, de repente, se perde, né? Acho que a gente
fomos
se perdeu bem, né?
Feminino.
Fomos pro masculino e feminino. Falamos disso tudo.
Vou falar um pouco mais do meu trabalho, então.
Tá bom.
Voltar lá pro começo.
Vamos, pode ser. Acha? Pode ser.
Eu tô agora, então, muito focada na clínica, né? Atendendo. Tô atendendo aqui no Pulsão. Inclusive, obrigada. Uma delícia essa casa.
De nada.
Ai, tão bom.
É um prazerzão ter
uma
você
delícia
aqui.
Muito delícia. Tá sendo um ótimo retorno pós-pandêmico, assim. Porque a gente ficou muito sozinho, né?
Sim.
Na pandemia, profissionalmente.
Sim.
Presos nas telas,
cada um no
em
seu
casa.
Cantinho, né?
E tá sendo muito bom estar atendendo num espaço que tem bastante gente, várias, né, várias práticas terapêuticas, assim, esse
que
trânsito.
O trabalho da psicologia, ele é um pouco sozinho.
Ele é, né? A gente
porque
fica
é
ali,
você com o teu paciente, mas é sempre você.
É.
E o teu paciente não leva um pouco de você, né? Porque é do pessoal, né? Do
exato,
íntimo, né? Então é uma profissão muito sozinha mesmo. Vê gente, lida com gente, não sei
exato
o quê. Mas ao mesmo tempo
mas
tem
tá
uma
lá,
solitude.
Tá você, o teu relatório, o teu tapa, né?
Sim.
A tua leitura, o teu entendimento, a tua análise.
Sim.
E isso era uma das coisas que eu falava. Eu falava, ai, mas eu não sei se eu quero ser clínica. Ficar muito sozinho, esperando, essa coisa me... Porque eu sou uma pessoa muito de coletivo, né? Eu gosto do encontro, eu gosto do contato,
sim,
eu gosto de estar no meio das pessoas. E aí o grande lance de achar a psicologia corporal para mim foi ter a possibilidade de estudar e trabalhar com uma teoria que traz essa chance, assim, que traz essa leitura de corpo, de encontro, de contato, né, de trabalho de grupo, que é uma coisa que eu já fiz muito também, né, em 2015, 17, por aí, fiz trabalho de grupo, assim... de psicologia corporal, encontros, dinâmicas, workshop, vivência, fiz muito. Então é...
Ano que vem vamos voltar a fazer.
Ano que vem vamos voltar,
vamos voltar
a fazer, exato. Ano que vem no Pulsão, fiquem ligados. Vamos voltar a ter aqui grupos com Lara e Thomas.
Ou Tomás.
O que importa é a grafia, que é T-O-M-A-S-S. Essa é específica. Então, acho que isso é o mais legal, assim, da teoria da psicologia corporal, né? Que é essa linha que a gente gosta, que a gente estuda, porque ela traz essa... Ah, essa coisa mais...
Contato, né?
Mais,
essa coisa mais toque.
Toque,
essa coisa
essa
mais
coisa
acolhedora.
Tátil, essa coisa de você ver o corpo se transformar, né?
Sim.
A gente vê muitos pacientes se transformando... Inclusive fisicamente.
Fisicamente,
né?
Mesmo.
No trabalho.
Você vai percebendo
assim,
essa postura, como muda,
total,
a forma como muda.
Esse encontro da escuta com a respiração, a percepção, a auto-percepção do corpo. É muito bonito ver as pessoas no consultório, né? Depois de um tempo de trabalho, elas vêm e dizem, nossa, hoje em dia eu percebo como eu tô respirando. Nossa, eu vejo, né? Eu vejo,
é muito gostoso,
eu senti tal sintoma e aquele dia tinha acontecido isso. Então, você vai vendo que vai abrindo essa conexão real, assim, dessa integração que a gente estava falando no começo, né?
Sim.
Desse mente-corpo é uma coisa só. Realmente acontece no trabalho, né, da clínica terapêutica, esse contato, né, mais profundo, assim, com a tua essência, né? A gente tava aí falando de masculino e feminino. Poxa, é tão bom a coisa da terapia, porque ela te conecta com essa possibilidade de você ser livre, né? Amadurecer emocionalmente traz muito essa liberdade de ser quem se é. Então, de você realmente limpar essas opressões, essas, né... essas coisas que ficam ali te oprimindo, os recalques, os... você vai tirando isso e você vai trazendo para fora, no trabalho, um você mais você mesmo, mais próximo daquela criança, muitas vezes, né, que a gente foi, que não tinha...
É muito legal do trabalho terapêutico, que é ver as pessoas se tornarem mais espontâneas.
Uhum.
Eu acho que esse lugar da espontaneidade, da criatividade...
Nossa, muito.
É algo que surge muito através do trabalho clínico, né?
Muito.
Porque a pessoa vem engessadinha, com
a
armadura, seguindo ali uma coisa,
Sim.
e aí, à medida que ela vai se descobrindo quem que ela é, ao entrar em contato com quem ela é, ela vai descobrindo a espontaneidade.
E
ela, me deu vontade disso. Ah, eu fui lá e fiz aquilo.
É.
Aí, de repente, eu me vi fazendo tal coisa.
É
muito legal
de ver
isso. É
muito lindo,
né?
Cara, é tão foda isso, né? Porque assim,
os dois se derretendo aqui.
Tão lindos, pacientes. Beijo, meus pacientes.
Vocês são incríveis.
Gente, vocês são incríveis. É muito legal, assim. E eu acho muito massa que eu cresci, né? Vivi essa jornada aí de faculdade, de psicologia, tudo, não querendo ser clínica.
Uhum.
E hoje em dia eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa.
Sim.
Eu amo acompanhar as pessoas crescendo, as pessoas se desenvolvendo. Eu amo estudar. Né? Tá sendo tão bom esse reencontro com o estudo de novo lá no Instituto, né? Eu tô fazendo essa formação de biodinâmica lá. E esse encontro com outros profissionais da mesma área.
Sim.
E, poxa, essa troca.
Voltando só aqui desse lugar, assim, né? De ver as pessoas crescerem e tal. Que é algo que muitas vezes eu digo pros meus pacientes, assim. Porque eu me sinto honrado de ser permitido fazer parte e acessar esse conteúdo deles junto com eles,
sim.
né?
Sim, sim.
Porque realmente é muito bonito, é muito apaixonante poder ver alguém florescer, alguém
muito.
Se encontrar e aí se reestruturando de uma outra forma na vida.
Nossa,
né?
Muito. E exige um encontro muito honesto, muito sincero, né?
Sim.
E uma entrega, uma confiança.
Sim.
Né?
Uhum.
Então, assim, eu vejo muito assim, eu sinto muito esse prazer de ser essa pessoa que, né, alguém consegue confiar as suas maiores dores, né, os seus maiores medos, né, a pessoa ter certeza que tá aqui, que não vai sair daqui,
Sim.
e que eu tô ali para isso, para dar esse suporte. Então, e aí você vê a pessoa crescendo. Você vê,
é muito tesão,
né, depois de um ano, dois anos, a pessoa é outra.
Sim.
E ela vai se dando conta do
e
tanto
quando chega
que ela
no lugar, amadureceu. Assim, também, de terminar o processo terapêutico, eu acho muito legal, né,
uhum.
que assim, de repente, a pessoa,
ela vê,
né, ela vê, Fred, eu acho que eu tô dando conta sozinha da vida. Eu acho que eu assim, adoro vir pra cá, mas já não vejo mais por quê.
Obrigada.
E você fala, graças a Deus, que maravilha.
Isso, é sobre isso. É sobre você ir, né?
É sobre isso e tá tudo bem. Lari, mas olha,
gente.
Acabou o nosso tempo.
É isso.
É isso, de volta.
De novo.
É sobre isso. Lari, brigadão.
Obrigada a você, querido.
Agradeço mesmo a sua presença.
É um prazer
bater esse papo.
Obrigada.
Antes da gente só terminar, qual que é o seu Insta ou qual o contato que você quer passar?
Instagram, tem uma página, ela tá um pouco paradinha, mas...
Uhum, pode ser.
Pode entrar em contato comigo lá. Psicóloga Larissa Thomas.
Com dois S's no final,
dois
Thomas,
S's no
né?
final, Thomas. T-O-M-A-S-S.
Psicóloga Larissa Thomas.
Isso. E acho que pela página do Pulsão também. Acho
também.
Que conseguem me achar,
consegue
né?
Consegue achar
acho
no
que
Insta
tem
do
lá
Pulsão também.
No Insta do Pulsão.
Beleza. Lari, brigadão.
Isso.
Obrigado a vocês que estavam com a gente. Um beijo pra vocês. Até semana que vem.
Beijo. Obrigada.